mais uma oportunidade, mais um domingo para estarmos juntos, para estudarmos a palavra de Deus. Porém, o título desta mensagem é A Mão Disciplinadora de Deus. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém gosta de ser disciplinado? Nós que estamos aqui, e você também que está nos ouvindo pelo YouTube, responde para você mesmo. Você gosta de ser disciplinado? Nós que estamos aqui, que estamos vendo uns aos outros, se alguém gosta de ser disciplinado, gostaria que levantasse a mão se manifestando. Amém, aleluia. Nós não gostamos de ser disciplinados, irmãos. Senhor Jesus, mas para isso, vamos ver um versículo que está, eu vou falar, não passei para os irmãos, vou ler aqui, em Jó, capítulo de número 5, o verso 17 fala assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Vou ler esses dois versículos para que a gente possa realmente entrar no âmbito, né, realmente da mensagem. Porque não é uma mensagem fácil. Ser disciplinado não é fácil. Nós não gostamos. Mas, quando nós olhamos a posição de Deus, é justamente esta. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E depois continua: não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. E tem outro versículo também, Provérbios capítulo de número 3, o 11, vou ler para os irmãos, fala assim: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia? Então, eu acho que com a leitura desses dois versículos, dá para a gente entrar no âmbito do que Deus quer falar conosco através desse título: A Mão Disciplinadora de Deus. Para começar, então, a mensagem propriamente dita, vamos ver Hebreus, capítulo de número 12. Os irmãos podem colocar lá, por favor. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler todos juntos? 12, 11. Toda disciplina. Não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, a disciplina, realmente, no início, quando ela vem, a gente começa a repudiar, achar que, mas na verdade, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Né? Hoje de manhã eu estava comentando com a Neide, eu vou contar uma historinha minha bem rápida, para não tomar muito tempo. Eu tinha 8 anos de idade, e eu e um outro primo meu, que devia ter, ele era uns 11 anos, ele era mais velho do que eu, e nós morávamos lá no sítio, passando por uma roça de melancia de um tio nosso lá, ele falou: vamos comer melancia, vamos. Eu cheguei lá, eu infantil, né, 8 anos, cheguei lá, a melancia não era grande, naquele tempo era melancia pequena, alguns anos atrás. Eu cheguei, pá, quebrei a melancia, e chupando a melancia, e ele, também eu vi ele lá chupando e tal, mas o que, que ele fez? Ele fez um furo na melancia, chupou ali por dentro, virou de boca para baixo e ninguém viu que ele tinha feito aquilo. Mas eu, com a minha idade e ignorância de 8 anos, ficou lá a marca. E o meu tio falou para o meu pai: olha, eles foram lá e pode comer à vontade, pegar lá, mas não danificar. Eu tinha danificado. Bom, meu pai veio e depois, meu pai foi lá investigar e ver. Depois, quando foi a noitinha já, ele veio falar comigo, escuta, você foi colher melancia lá, não sei o quê? Eu falei, não, pai, de jeito nenhum. Não, foi sim, o tio falou para você, o seu, ele falou que você teve lá. Não, pai, não foi, não foi. Não, tudo bem, não foi mesmo. E insistiu, insistiu, eu falei, não, não fui eu, não fui eu. Tudo bem. Se você falasse que foi, que você fez isso, eu ia orientar você para não fazer mais. Mas como eu fui lá e verifiquei que você esteve lá mesmo e você está mentindo, você vai tomar uma surra, não é por causa de colher a melancia, mas é por causa da mentira. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu aprendi a não mentir. E a Neide sabe disso. Eu, a coisa mais assim que, o senhor me perdoe de falar isso, que me revolta, é quando eu vejo um filho ou alguém falando mentira. Eu cobro e cobro bastante. Então, foi difícil, motivo de tristeza, quando o meu pai disciplinou, mas ele foi bem claro, é por causa da mentira. Amém. Então, irmãos, eu vejo que nós, como filhos de Deus, nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele é. Desfrutamos do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, né, da sua proteção. Desfrutamos de tudo isso. Porém, nós não somos alvos apenas do amor de Deus, né, mas também da sua correção, da sua disciplina, da educação que Deus quer nos dar e também do castigo, né? Então, como filhos de Deus, nós temos esses dois lados, né? E qualquer pai, um bom pai, ele disciplina o filho. E nós sabemos que quando nós disciplinamos um filho, às vezes nós, a dor é mais para nós do que para o filho. Nós sofremos com isso, né? E assim, irmãos, o pai. Por que um pai disciplina o filho? Porque ama, não é? Um pai disciplina o filho porque odeia? Jamais. Com Deus é a mesma coisa, né? Deus, ali em 1 João 4, fala por duas vezes, Deus é amor. Deus é amor. No mesmo capítulo fala por duas vezes. Então, irmãos, realmente é o amor de Deus que quer nos aperfeiçoar. A disciplina é para aperfeiçoamento. E se há um modelo de pai a ser seguido, esse modelo é Deus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Ele quer realmente o bem dos seus filhos. Senhor Jesus. Agora, a pergunta então pode ser essa. Pô, mas por que que Deus nos disciplina? Por que Deus nos disciplina? Sabe, irmão? Porque ainda somos infantis, porque ainda somos criança. Nós só disciplinamos os nossos filhos por causa da infantilidade deles, não é? E Deus é a mesma coisa, Ele age da mesma forma, né? Nós vemos que a Bíblia nos mostra isso. Em 1 Coríntios 13:1 fala isso, fala assim, eu porém, irmãos, não vos pude, o apóstolo Paulo falando, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, o que Deus quer realmente é que nós cresçamos em vida. O desejo de Deus é que nós cresçamos em vida. E em Hebreus, capítulo de número 5, o verso 12, também fala, Hebreus 5:12, fala assim, irmãos, quando nós olhamos realmente para a palavra, eu acho que nós precisamos sermos constituídos dessa palavra. Fala assim, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Estamos reunindo, reunimos, buscamos o Senhor. E o que o Senhor quer é ver mudança em nós. Né? E aqui fica muito claro, atendendo até por ter corrido. Mas tendes novamente necessidade, Senhor Jesus, de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso. O objetivo de Deus é que nós cresçamos em vida. O objetivo de um pai a disciplinar o filho e educar é para que ele cresça, não é? Com um caráter, realmente, aquele caráter que o pai deseja que o filho tenha. E Deus é a mesma coisa, da mesma forma. Hebreus, aliás, Deuteronômio, em Deuteronômio, vamos dar uma olhada no Antigo Testamento, ver o que o Antigo Testamento fala ali. Deuteronômio, capítulo de número 8, o verso 5, fala assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós ficamos olhando, mas por que a disciplina? Por que que Deus nos disciplina? A pergunta pode ser essa. Irmãos, se nós formos um pouquinho mais para frente, nesse mesmo aqui Deuteronômio, nós vamos ver por quê. Porque o Senhor quer nos dar uma boa terra. O Senhor quer nos levar para o milênio, os mil anos para reinar com o Senhor. E aqui, mesmo em Deuteronômio 8, a partir do verso 7, mostra qual é o desejo do Senhor. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra que comerás e não te, que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. E agora o verso de número 10. Comerás. Vamos falar junto? Comerás. E te fartarás. E louvarás o Senhor teu Deus pela terra que te deu. Amém. Aleluia. Irmãos, esse é o objetivo de Deus. Este é o objetivo de Deus. Agora, desde que nós fomos salvos, o Senhor tem dois objetivos na nossa vida. O primeiro, recebemos o Senhor, fomos salvos. Ele precisa fazer em nós um trabalho de demolição. Demolir todas as coisas, nossa própria vontade, nosso próprio interesse, a nossa própria maneira de pensar. Tudo Deus quer jogar por terra. Né? Mas uma outra coisa é reconstruir. Nos jovens foi falado sobre o vaso de barro. O profeta Jeremias chegou lá, o vaso foi quebrado, mas aquele oleiro dispensou aquele barro? Não, daquele mesmo barro ele fez um novo. E é isso que Deus quer fazer de cada um de nós. Amém. Um vaso novo para sermos vencedores e reinar com o Senhor. Por um lado, nós já somos filhos e obtivemos a filiação, mas por outro, ainda não somos maduros suficientes. E é isso que Deus quer trabalhar em nós. O desejo de Deus é trabalhar em nós. Agora, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou legal, eu estou bem, eu estou não sei o quê. Mas, na verdade, quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma análise, olhando para a perspectiva de Deus, nós percebemos que há muitas coisas naturais em nós ainda que precisam ser mudadas, que precisam ser demolidas, para que Deus possa ter caminho em nós. E Às vezes nós achamos que nós podemos fazer isso por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, né? O nosso próprio esforço, achar que eu consigo vencer todas as coisas. Essa Bíblia aqui, ela deve pesar umas 500 gramas, meio quilo. Eu consigo segurar ela aqui tranquilo, não é? Tranquilo. Consigo ficar um minuto, dois minutos, talvez uma hora, duas horas, mas vai chegando uma hora que eu não consigo mais, né? Vai se tornando pesada. Se alguém tiver alguma dúvida, faça isso na hora que chegar em casa, tenta ficar segurando, ver quanto tempo você vai conseguir segurar, né? Mas se eu colocar aqui, ó, numa rocha firme, que é em Deus, eu sou capaz. Então, às vezes, nós achamos que nós somos capazes, mas, irmãos, nós não somos capazes de demolir nada em nós. Quem faz essa obra é o Senhor. Ele demolói, ele é que vem nos demolir e ele que constrói. Esse é o desejo de Deus, esse é o objetivo de Deus, esse é o caminho de Deus. Então, a obra de demolição e de construção é Deus quem faz. Não somos nós. Aleluia. Senhor Jesus, mas é, como nós já falamos, ninguém gosta de disciplina, né? Ninguém gosta de disciplina, mas nós vemos naquele primeiro versículo que nós lemos em Jó, fala que bem-aventurado é feliz aquele que o Senhor disciplina, bem-aventurado quer dizer é feliz. Então, irmãos, vamos dar graças a Deus. Quando nós estamos sendo disciplinados, é porque Deus nos ama. É porque Ele nos quer bem e Ele quer que nós cresçamos e nos tornamos filhos maduros, né? Agora, então a pergunta é essa. Ser disciplinado não é agradável? Não é. Não é. Aos nossos olhos. Mas quando nós olhamos para os olhos de Deus, é bom Deus nos disciplinar, para que nós cresçamos em vida e nos voltamos ao Senhor. Quando nós passamos pela disciplina, nós temos três coisas que podem acontecer conosco. Primeira, menosprezar, achar que é normal, que ocorre é isso mesmo, e não perceber que é Deus que está fazendo. Segunda coisa, nós podemos começar a questionar Deus. Infelizmente é isso. Senhor, mas está demais, Senhor, essa situação, Senhor, o Senhor está ultrapassando a questão, não é? Às vezes nós podemos fazer isso, mas a terceira coisa que nós precisamos fazer é aprender a aceitar a disciplina de Deus e ver que sempre a disciplina de Deus na nossa vida tem um fim proveitoso, não é? Eu citei o meu exemplo, né? Teve um fim proveitoso. Eu aprendi a falar a verdade, né? Lá atrás, quando eu tinha meus 8 anos. Então, irmãos, qual a razão, então, da disciplina? A razão da disciplina, a primeira coisa, Deus nos disciplina porque nós somos filhos de Deus. Alguém de nós vai ter a ousadia de querer disciplinar um sobrinho ou quem quer que seja, que não é nosso filho? Nós não fazemos isso de forma alguma. Né? Nós disciplinamos os nossos filhos. Aleluia. Então, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele não vai estar despendendo tempo, entre aspas, né, perdendo tempo, em disciplinar aqueles que não são seus filhos. Se nós passamos por disciplina, é porque somos filhos de Deus.
Amém.
Essa é a primeira coisa. Outro motivo da disciplina: porque somos amados. Deus nos ama. Nós disciplinamos nossos filhos porque nós amamos. Não é porque nós temos raiva deles, mas porque amamos nossos filhos. Deus é a mesma coisa. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E a disciplina, irmãos, é a prova do seu amor para conosco. É a prova de que Deus nos ama. E é esse amor que é a providência, o ambiente, a circunstância, o relacionamento, de nós passarmos até, às vezes, por sofrimentos mais pesados do que imaginamos. Mas sabe por quê? Porque Deus nos ama. E Ele quer o nosso bem. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus fala assim, ali em Jeremias, fala em Jeremias 29, 11, fala assim, os vossos caminhos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Né? Mas no final ele fala assim, que ele age para dar para nós o fim que nós desejamos. E diante da situação, toda situação, o que, que eu preciso fazer? É o versículo seguinte. Então me invocareis. Invocar o nome do Senhor. Amém. Diante de qualquer situação, invocar o nome do Senhor. Amém. Aleluia. E daí ele fala assim, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém. Aleluia. Né? Então me invocareis. Passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Então, nós vemos que uma coisa nós precisamos saber é que o sofrimento, as tribulações, sabe o que elas são? Passageiras, elas não são eternas. Mas aquilo que é construído em nós através da disciplina é para a vida eterna. É para sempre, né? Então as tribulações, elas são passageiras. Mas o caráter que elas formam em nós é eterno. Por isso, irmãos, eu vejo que se a gente for repetir novamente Hebreus, pedi para os irmãos colocar lá Hebreus 5, Hebreus 12, 1 novamente. Hebreus 12, 1. Está lá. Portanto, também nós. Amém. Aleluia. Correr com perseverança. Irmãos, devemos tirar os nossos olhos das coisas que nós vemos, mas nós precisamos colocar os nossos olhos diante daquilo que Deus vê. Amém. Senhor Jesus, amém. Devemos tirar os olhos das dificuldades, dos problemas, do sofrimento, das frustrações e olhar firmemente para o Senhor. Amém. E aí quando nós olhamos realmente firmemente para o Senhor, não é mais eu, mas é Cristo agindo em mim. Amém. Aleluia. Em Romanos, capítulo 8, 28, vamos abrir lá, Romanos 8, 28. Senhor Jesus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ontem foi falado sobre sermos chamados, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Irmãos, e ainda em Romanos 8, verso 31... Ontem também foi lido. Vamos ver lá. Que diremos, pois? À vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Então, irmãos, nós vemos que a disciplina tem um objetivo. É que eu cresça em vida. E o desejo de Deus é nos levar com Ele, para reinar com Ele os 1000 anos. Romanos 8, 18, porque para mim, vamos ler junto? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Aleluia. Então, irmãos, Às vezes, nós podemos até desanimar quando a disciplina vem. Mas eu me lembro muito bem daquele hino que foi cantado agora no ensaio. Fala assim, porque há esperança para a árvore. Porque mesmo cortada, ainda se renovará. Oh, e não deixa de dar os seus frutos, né? Se nós mantermos a raiz no Senhor, por mais dificuldade que nós passamos, nós vamos ser abençoados e o fruto virá.
Amém.
Que Deus nos abençoe.
Amém.
Vamos compartilhar em grupo.